Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é energia limpa. O CI Biogás, o Centro Internacional de Energias Renováveis, Biogás, é formado por instituições que desenvolvem ou apoiam projetos relacionados às energias renováveis. A sua estrutura conta com um laboratório de biogás no Parque Tecnológico Itaipu, em Foz do Iguaçu, e comunidades de produção de biogás no Brasil. A região oeste do Paraná já conta com várias plantas com aplicação de biogás para geração de energia, implantadas com o apoio do CI Biogás. O projeto mais recente foi inaugurado em 24 de julho deste ano em Entre Rios do Oeste, uma mini central termoelétrica de biogás. A cidade tem 5 mil habitantes, mas a quantidade de resíduos orgânicos produzidos no lugar é equivalente a de uma cidade de mais de 500 mil habitantes. O que era um problema ambiental foi transformado em solução para a economia e o desenvolvimento da cidade. Toda essa quantidade de resíduos de Entre Rios do Oeste é devido ao tamanho da produção animal do município, especialmente a de suínos. São mais de 150 mil animais. Os dejetos de 18 propriedades rurais agora são tratados, transformados em biogás e utilizados para a geração de energia elétrica através do projeto desenvolvido pelo Parque Tecnológico Itaipu e Centro Internacional de Energias Renováveis, com o financiamento da Companhia Paranaense de Energia, a Copel. O coordenador de projetos do CI Biogás, o Felipe Marques, falou sobre o assunto em entrevista ao programa. Confira na íntegra. Felipe, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Obrigado, bom dia. É um prazer falar sobre o CI Biogás e sobre o que o biogás está fazendo no Brasil, especialmente na região sul.
Bom, falando sobre dados, assim, para a gente tentar entender, eu falei um pouco de cenário, que é uma tendência, que está chegando cada vez mais próximo das pessoas, dos singles, né? Das pessoas individuais, cada cidadão. E eu não sei se realmente isso é uma realidade para daqui a um ano, dois, três, mas é uma realidade, com certeza, né, Felipe?
Ah, é uma realidade. O Brasil já tem 276 plantas de biogás em operação no Brasil, sendo que praticamente metade delas, 124, estão instaladas aqui no sul.
Olha só.
E o país já produz mais de 3 milhões de metros cúbicos de biogás, sendo 750 mil metros cúbicos aqui no sul do país. Então, o sul do Brasil tem uma participação muito grande na produção de biogás brasileira, especialmente no agronegócio. Então, a produção nas granjas de suínos, nas propriedades de leite e nas agroindústrias.
Essa sinergia da região mais sul, né, dos três estados do sul do Brasil, Felipe, com a questão do biogás, é em função do tipo de economia mais agrícola, mais focado nos animais, do que no resto do país? Qual é essa sinergia e por que o resto do país está um pouquinho mais atrasado em produzir biogás, por exemplo?
É, o resto do país produz biogás por outras fontes, como o resíduo urbano e aterros sanitários, né? Isso aqui no sul a gente também tem, mas no sul a maior parte das plantas, o maior número de plantas está em propriedades de produção de proteína animal. Então, pela vocação do sul, né, de produção de proteína, leite, frango, suíno e carne de gado, a gente tem uma integração muito forte e tem uma produção muito, muito diversificada, né, muito espalhada no território. Então, a questão de manejar os dejetos com uma estratégia que gere receitas ou que gere economias para a propriedade foi essencial para o sul ganhar esse diferencial e conseguir crescer, né?
Claro. Felipe, pensando em economia, né? A gente sabe que muitas das novidades em energias que são produzidas têm a ver com essa questão de aproveitar recursos. No caso, nós aqui do Sul, uma quantidade grande de produção animal, agronegócio, aquilo tudo, aquele esterco todo que é necessário, por exemplo, para produzir do jeito que nós produzimos biogás, iria fora, sei lá, iria fazer outras coisas no meio ambiente. Então, pelo lado econômico, né? Se desenvolveu mais. Mas pelo viés da sustentabilidade, do impacto na questão do meio ambiente. Quais são as repercussões, por exemplo, desse aproveitamento?
O uso adequado do dejeto para a produção de energia, ele passa por um serviço ambiental, né? O biogás é um energético que ele é produzido somente a partir do tratamento do dejeto, a partir do tratamento desse substrato. Então, o primeiro, você reduz a carga orgânica, então você reduz o impacto ambiental desse dejeto, no caso da sua aplicação na lavoura, né, para a fertirrigação. O que ele acaba reduzindo, daí ele acaba ampliando a possibilidade dos produtores terem um plantel maior na mesma área. Porque hoje os produtores, eles ficam limitados no tamanho do seu plantel pela área que eles têm para dispor o dejeto. A partir do momento que eles têm um dejeto tratado, a mesma área pode receber um volume maior de gestato. Então os produtores acabam ganhando um resultado positivo, conseguem produzir mais nas mesmas áreas. Ele reduz também as emissões de gases de efeito estufa, né? Uma vez que o gás produzido ele é utilizado, ele pode ser utilizado para geração de energia elétrica, pode ser utilizado substituindo o gás de cozinha ou madeira em aplicações térmicas, e também pode ser utilizado para abastecimento de veículos após um tratamento específico para a condição de biometano. Então, ele é considerado um serviço ambiental dentro do agronegócio, pois ele reduz os impactos da atividade pecuária nas regiões onde eles estão implantados.
Claro. Felipe, sobre a questão do próprio CI Biogás, né? O que, que é? Eu falei no início aqui da entrevista, né? Um nome descritivo, mas efetivamente, o que, que é o CI Biogás, como funciona, em que cenário ele está atuando?
O CI Biogás é uma instituição científica, tecnológica e de inovação. Ela é uma instituição sem fins lucrativos, e ele é formado por 27 instituições que desenvolvem ou apoiam projetos de biogás, né? Então, tem instituições de diversos segmentos. Então, a Copel, que é a Companhia de Energia do Estado do Paraná, aí do Rio Grande do Sul, a Sulgás participa, de Santa Catarina, a SC Gás, a Compagás participa, tem Prefeitura Municipal de Toledo, a Cooperativa Lar. Então a gente tem empresas do setor privado, cooperativas, concessionárias, a Eletrobras, a Itaipu Binacional. Então diversas instituições que empreendem projetos de biogás. E a função do CI Biogás é desenvolver tanto tecnologia quanto modelos de negócios, estratégias para o biogás avançar e aumentar a competitividade do agronegócio. Uhum. Então, a nossa orientação estratégica é ampliar a competitividade do agronegócio através de soluções de energia a partir de serviços ambientais. Então, a gente pega um problema hoje para crescimento do setor agropecuário e transforma numa alternativa para ampliar sua competitividade.
Entendo. São várias plantas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós, que somos leigos no assunto, né? O que, que são essas plantas, por exemplo, que o CI Biogás oferece como soluções, né? Eu sei que teve um projeto já mais recente, que é de julho agora desse ano, entre Rios do Oeste, mas que a gente pudesse entender um pouquinho quais são as possibilidades das plantas e falar um pouquinho dessa última, né? Que talvez seja a novidade desse ano, que é a mais recente.
O CI Biogás ele faz a implantação de unidades de demonstração. São unidades que operam em condições reais de mercado para demonstrar as diversas aplicações do biogás. Então, mostram diferentes substratos sendo utilizados para produzir biogás em diferentes tecnologias e para diferentes aplicações. Então, são 11 unidades de demonstração aqui no oeste do Paraná, sendo a última delas a do condomínio de Entre Rios do Oeste, que foi um recurso com a recurso da ANEEL, em parceria Itaipu, em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu, CI Biogás e Copel. Então são 17 produtores de suínos, que cada um deles tem o seu biodigestor, produzem o biogás, que é canalizado para uma central que gera energia elétrica. Essa energia elétrica gerada compensa a energia nos prédios públicos do município, e o município remunera os produtores pelo biogás enviado para a central.
Entendo. Felipe, essas que você está falando, elas já são implantadas, né? Já é realidade. Tem algumas que ainda estão em projeto, ainda estão em implantação?
Tem uma que está em implantação aqui no oeste do Paraná, que a gente tem boas expectativas, que é do primeiro microgrid rural com biogás. O que é o microgrid? Quando você tem você faz um ilhamento da distribuição de energia elétrica para fornecimento através de uma geração local. Então, existe uma propriedade no interior do município de São Miguel do Iguaçu que ela gera energia, é uma propriedade de suinocultura, que ela tem sobra de energia. Essa sobra de energia vai ser usada para abastecer em energia propriedades vizinhas a ela. Então, a concessionária entra como serviço acessório. O produtor faz a entrega de energia, né? Então, é uma estratégia que deve ampliar esse serviço, especialmente para o interior, onde a gente tem dificuldades, tem problemas com qualidade de energia. Então, estratégias distribuídas de fornecimento de energia local, então fornecedor local para atender demanda local. Essa microgrid ela pode operar de duas formas. Ou ela é a principal, ela gera o tempo todo e a concessionária entra quando essa geração falta, ou ela trabalha como backup. Então a concessionária fica atendendo. No caso de ter problema na distribuição de energia pela concessionária, a concessionária cai naquele trecho e entra essa geração local. A gente tem boas perspectivas de que isso vai ampliar a qualidade de energia no campo, né? Um dos principais motivos aí para alguns prejuízos para quem tem criação, né? Ficar uma, duas horas sem energia elétrica pode ser bastante prejudicial para a produção.
Não tem nem dúvida. Felipe, para a gente fechar essa entrevista, ainda gostaria de te ouvir falar sobre a questão das aplicações do biogás. A gente falou do biogás gerando energia, mas ela pode ser em vários formatos, elétrica, veicular, térmica, né? Quais são as aplicações que vocês já têm conseguido trazer soluções para as pessoas que estão aí nesses grupos que vocês atendem ou ajudam a implantar o sistema?
Aqui, então, o mais conhecido é a geração de energia elétrica, mas a gente tem biogás sendo usado para substituir madeira ou cavaco em caldeiras, né? Que é uma economia bastante grande. E a gente também tem aqui em Itaipu veículos, 82 veículos da frota de Itaipu são abastecidos com biometano, que é o biogás processado para a forma de combustível veicular. É a forma mais recente de aplicação do biometano no país. Atualmente são 8 unidades no Brasil que entregam biometano. Então, que é uma outra estratégia que deve ampliar a competitividade do agronegócio, a partir do momento que a gente tiver caminhões a gás, tratores a gás, ônibus a gás, pode ser uma boa estratégia para viabilizar a sua produção e aumentar a competitividade no agro.
Tá certo. Felipe, olha quanta coisa a gente aprendeu hoje, né? Muitas delas já são realidade, já está pleno vapor, funcionando literalmente no Brasil. A gente fica muito feliz de conhecer essas iniciativas todas. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa.
Eu que agradeço, gente. O CBGAS fica sempre à disposição.
Você ouviu o coordenador de projetos do CI Biogás, Felipe Marques. E no próximo bloco, consumo excessivo de água impacta a vida no planeta. Além do uso individual, existe também a chamada água virtual, aquela usada para fazer produtos que consumimos no dia a dia. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já! Música.